Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Dadas as explicações do capítulo precedente, voltemos ao nosso memorando, de quem por um pouco nos esquecemos. Apressemo-nos a dar ao leitor uma boa notícia. O menino desempacara do e já se achava no pé, onde por uma infelicidade empacou de novo. O padrinho anda contentíssimo com este progresso e vê clarear-se o horizonte de suas esperanças. Declara positivamente que nunca viu um menino de melhor memória do que o afilhado. E cada lição que este dá sabida de 4 em 4 dias pelo menos, e para ele um triunfo. Há porém uma coisa que o entristece no meio de tudo. O menino tem para a reza, e em geral para tudo quanto diz respeito à religião, uma aversão decidida. Não é capaz de fazer o pelo sinal da FA fala sempre direita para a esquerda. E não foi possível ao padrinho, apesar de toda a paciência e boa vontade, fazê-lo repetir de cor sem errar ao menos a metade do Padre Nosso, em vez de dizer, venha no vosso reino, de sempre venha-nos o pão nosso. Ir à missa ou ao sermão e pare e palhe o maior de todos os suplícios. Isto faz que o padrinho desespere às vezes, e chegue a concordar com a comadre em que o menino não tem jeito para clérigo, porém são nuvens passageiras, sempre há isto ou aquilo que faz renascer todas as esperanças, e o homem caminha animado na sua obra. O que ele porém esperava não esperavam todos. E ninguém via no menino senão um futuro peralta da primeira grandeza. Quem mais contava com isso era a vizinha do barbeiro, aquela quem ele chamava o agouro do pequeno. Era tal vizinho uma dessas mulheres que se chamam de faca e calhau, valentona presunçosa, e que se gabava de não ter papás na língua. Era viúva e importunava todo mundo com as virtudes do seu defunto. Serrazina e amiga de contrariar, não perdia a ocasião de esmentir-o e em suas esperanças a respeito do afilhado, declarando que não lhe via jeito para coisa nenhuma, que não queria para coisa que lhe pertencesse se o fim que lhe havia de ter. E que quando ele crescesse o melhor remédio era dar-lhe com os ossos a bordo de um navio ou pôr-lhe o pocovo e meio às costas. O barbeiro desesperava com isso. Por muito tempo o conseguiu conter-se, porém um dia não pôde mais, disparatou com a sujeita. Chegando por acaso à porta da loja, a vizinha que estava à janela disse-lhe em tom de zombaria. Então, vizinho, como vai o seu reverendo? Um velho que morava defronte, e que também se achava à janela, desatou a rir com a pergunta. O compadre foi às nuvens, avermelhou-se olha a calva, franziu a testa, porém que não tinha ouvido. A vizinha pôs-se também a rir, percebendo o cavaco, e acrescentou, padre amigo do fado, tem que ver. Quando vai ele outra vez à casa dos ciganos? O velho defronte redobrou a risada. A vizinha anuou. Então ele já encarrilha o padre nosso. O compadre exasperou-se completamente, estudando uma injúria bem grande para responder, disse afinal. Senhora intrometida com a vida alheia. Já sabe o padre nosso, e eu o faço rezar todas as noites um pelo seu defunto marido, que está a esta hora dando coices no inferno.
O que vos diz, senhor raspa barbas? Você mete terceiros na conversa. Disse a vizinha encrespando-se, olhe que esse de quem você fala nunca foi sangrador, nem viveu de aparas de cabelos. Não se meta comigo que hei de lhe dizer das últimas e pôr os podres na rua. Coices no inferno. Ora dá-se, um santo homem, coices no inferno. Pois agora saiba, porque eu cá não tenho papas na língua. Que o tal seu afilhado das dúzias é um pedaço de um mau criadão muito grande, que há de desonrar as barbas de quem o criou. E não tem que ver, porque ele é de má raça.
Me meta comigo.
E você?
Respondeu o compadre enquanto a vizinha tomava fôlego, porque se mete com o que não é da sua repartição.
Hei de me meter, não é da sua conta, nem vem a cada regras, que eu não preciso de você.
Mas o que tem você que entender com uma criança inocente que nunca lhe fez mal?
E tenho muito, por não me deixa pachaparar os telhados com pedras. Faz-me caretas quando me vê na janela. E trata-me como se eu fosse alguma saloia ou mulher de barbeiro. Digo-lhe e repito-lhe. Aquilo tem maus bofes, e não há de ter bom fim.
Está bom, senhora respondeu o compadre que tinha bom gênio, e que só fora levado àquele céspede pelo amor do afilhado, basta de rezingas, olha a vizinhança.
Ora tomara a vizinhança ver-se livre do tal diabo. O menino chegou nessa ocasião à porta, e pondo-se na ponta dos pés, esticando o pescoço e abanando-o como a vizinha, imitando-lhe a voz, repetiu. Ver-se livre do tal diabo. O co-compadre achou ta graça, que deu-se por vingado, e zatosou a rir por seu turno. Ah, disse a vizinha. Agradece a boa vontade. Meu diabo em figura de menino, tu não tens a culpa tem quem te dá ousadias. A culpa tem quem te dá ousadias, repetiu o menino arremedando. O compadre ria-se a perder. A vizinha desesperada bateu com o postigo e recolheu-se. Porém, por muito tempo falou em voz alta, de maneira que toda a vizinhança ouvia, dizendo quanto impropério lhe viu a cabeça contra o barbeiro e o menino. O pequeno encheu-me as medidas, disse este consigo, vingou-me desta. Agora falta-me aquele velho de defronte que também acompanhou na risota, mas não faltará a ocasião. Esqueceu-nos dizer que o barbeiro, apesar de ter sabido, pouco se importara com a prisão do Leonardo, e referindo-se à causa da infelicidade deste, dissera apenas. É bem feito. Para ele não se deixar arrastar para toda parte agarrado enquanto o rabo de saia lhe aparece. Nem foi à cadeia visitá-lo, nem levar-lhe o filho para tomar a benção, o que a comadre muito reprovou quando soube. O velho tenente-coronel, depois de ter posto na rua o Leonardo, informado humildamente, como sabe o leitor, pela comadre do destino da Maria, decidiu tomar o menino sob sua proteção e acreditou que, se conseguisse felicitá-lo, lavaria seu filho do pecado de ter desonrado a Maria. Por intermédio da comadre, mandou oferecer ao compadre seu préstimo em favor do pequeno. Mandou-lhe propor até que o deixasse ir para sua companhia. O compadre, porém, não esteve por isso de modo nenhum, e até se prometeu aceitar para qualquer outra coisa a proteção do tenente-coronel, foi a instâncias da comadre. Não quero, dizia ele, que me roubem o gosto de tê-lo feito gente. Comecei a minha obra, hei de acabá-la. Homem, retorquira-lhe a comadre, você faz mal. Olhe que o velho é homem de representação. Veja como ele com duas voltas e meia pôs o Leonardo na rua. Nada hei de dar o gostinho aqui a esta súcia da vizinhança, hei de eu mesmo fazer a coisa por minhas mãos. Lá se o tenente-coronel quiser fazer alguma coisa por ele, aceito, mas quanto a tirá-lo da minha companhia, isso nunca. Agora já é birra, hei de levar a minha avante.